10 horas e 33 minutos. Hoje é terça, 13 de setembro de 2022, e está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. 5 pessoas morrem em acidentes na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O primeiro acidente aconteceu na manhã de ontem, na BR-376, em Tibagi. Envolveu um carro e um caminhão com carga de madeira. 4 pessoas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga de toras caiu após o caminhão tombar na rodovia e atingiu o carro. Todas as vítimas estavam neste segundo veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma outra pessoa foi levada ao hospital em estado grave. 3 mortos ficaram presos às ferragens e um foi ejetado do veículo no momento do acidente. A polícia confirmou que o carro pertence à Prefeitura de Ortigueira e seguia em direção aqui a Ponta Grossa para exames de perícia no INSS. Já o caminhão trafegava no sentido Londrina. As vítimas fatais foram o motorista do automóvel de 52 anos e 3 passageiros de 17, 45 e 57 anos. O passageiro que teve ferimentos graves tem 25 anos. O motorista e a passageira do caminhão não se feriram. Os corpos das vítimas foram levados ao IML aqui de Ponta Grossa. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã e a rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada nos dois sentidos. O outro acidente foi registrado na noite de ontem, na rodovia BR-376, aqui em Ponta Grossa. Este acidente envolveu uma Kombi e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Kombi, com placa de Londrina, o motorista, no caso, acabou ficando preso às ferragens do veículo após colidir na traseira do caminhão. O corpo da vítima foi levado ao IML de Ponta Grossa. Segundo a polícia, chovia no momento do acidente. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Por falar em chuva, olha, as chuvas causaram transtornos no Vale do Iguaçu, na cidade de Cruz Machado, choveu granizo e os estragos ainda são contabilizados. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, ontem o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, havia alertado para a possibilidade de tempestades, inclusive com queda de granizo e ventos de 60 a 100 km por hora em todo o estado do Paraná. E o município de Cruz Machado, que fica a cerca de 50 km aqui de União da Vitória, foi fortemente atingido ontem por uma chuva de granizo e que causou muitos estragos, principalmente nas comunidades de Taquari, Rio da Areia e Lajeado Liso. Houve destelhamento de casas e propriedades rurais, alagamentos em ruas e estradas, e a Defesa Civil do município está trabalhando de forma intensa nesta terça-feira para auxiliar as famílias mais atingidas por esta tempestade. Segundo relatos de moradores de Cruz Machado, o granizo que caiu por lá tinha o tamanho de um ovo. Há imagens circulando em redes sociais que são realmente impressionantes, muita destruição, mas por sorte não há registro de pessoas feridas após a passagem do temporal. Aqui em União da Vitória também choveu de forma intensa ontem, foram mais de 40 milímetros durante o dia, mas sem maiores estragos contabilizados. A previsão é que hoje a chuva dê uma trégua, mas amanhã e quinta ela retorna ao Vale do Iguaçu, de acordo com a previsão do CIMEPAR. O nível do Rio Iguaçu, que na sexta-feira estava em 2 metros e 90 centímetros, nesta terça-feira já está em 3 metros e 70 centímetros. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Uma família foi rendida por uma quadrilha que é conhecida como Piratas do Asfalto. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A polícia investiga a ação de uma quadrilha intitulada, como você disse, Piratas do Asfalto. É assim que a polícia chama esses assaltantes que abordam vítimas em rodovias aqui na região. Criminosos fortemente armados renderam uma van que trafegava na rodovia PR-317 em Floresta e obrigaram o motorista, a esposa e 2 filhas a percorrer o caminho indicado pela quadrilha. Foi na madrugada de segunda-feira. O destino foi a estrada Jaguariúna, próximo ao distrito distrito de São Luís, entre Marialva e Sarandi. A van foi atingida por tiros na parte do motor e foi abandonada em uma fazenda em Sarandi. Durante a ação dos criminosos, o motorista da van foi baleado no ombro. O homem de 59 anos foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. A esposa e as duas filhas prestaram depoimento na delegacia de Marialva e a Guarda Civil de Sarandi e a Polícia Militar encontraram o veículo, porém parte das mercadorias foi levada pelo grupo formado por 4 homens que estão foragidos. A Polícia Civil investiga esse caso, Lucian.
Letícia, e que história é essa da empresa condenada por controlar as idas ao banheiro de uma funcionária?
Pois é, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa telefônica de Maringá a indenizar uma ex-funcionária por danos morais. A mulher trabalhou na empresa no ano de 2015 como atendente de telemarketing. De acordo com o processo, o tempo de ida ao banheiro da trabalhadora era controlado sob ameaça de desconto no salário. O tempo máximo seria de 5 minutos, caso contrário, eram descontados valores do PIV, o prêmio de incentivo variável oferecido pela empresa. A corte concordou que a prática ofendia a dignidade do trabalhador. Um trecho do processo diz que, abre aspas, essa vinculação das idas ao banheiro à remuneração do empregado caracteriza controle indireto de seu uso, cuja prática é sabidamente vedada por ofender a dignidade do trabalhador. Fecha aspas. Os ministros do TST decidiram por unanimidade pela indenização por dano moral por parte da empresa à funcionária no valor de R$10 mil. A empresa se manifestou por meio de nota e disse que cumpre à risca a norma em relação às pausas obrigatórias. Disse ainda que as pausas solicitadas pelos colaboradores são regularmente cumpridas. Lucian.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Corregedoria da Câmara Municipal aqui de Curitiba divulgou o relatório sobre o suposto uso indevido do carro oficial pela vereadora Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com a corregedora, ou melhor, isso mesmo, de acordo com a corregedora da casa, né, a vereadora Amália Tortato do Novo, a sindicância concluiu pela devolução do veículo.
E há indícios de quebra de contrato, por isso nós recomendamos à mesa executiva que o carro que está em posse da vereadora seja devolvido, né, por quebra de contrato, que é o que está previsto no contrato. Nós também recomendamos que o contrato dos carros não seja renovado, porque não existe uma regra, uma normativa dizendo exatamente como deve ser feito esse uso, e nós também entendemos que essa não é uma ferramenta indispensável para o exercício do mandato. Então nós entendemos que não há necessidade de renovação do contrato para uso de carros pelos vereadores.
Ainda conforme o texto, não havia autorização da Câmara para a viagem, o que resulta em infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Por conta disso, a Amália reforça que o caso terá encaminhamento.
O relatório foi encaminhado para a presidência, que deve encaminhar na sequência para o Conselho de Ética, já que nós também entendemos que há indícios de uma infração ético-disciplinar quando não cumpriu os deveres dos vereadores ao descumprir um contrato que é uma norma interna da casa. Então nós encaminhamos isso para o presidente, que deve encaminhar para o Conselho de Ética para que seja feito lá o processo no Conselho de Ética.
Por meio de nota, a vereadora Carol D'Artora já havia explicado que estava a trabalho nos dias 16 e 17 de julho, voltando de reuniões em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aqui do Paraná. Passageiros são flagrados com cigarros contrabandeados e cigarros eletrônicos também em um ônibus no terminal rodoviário de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Equipes da Cavalaria da Polícia Militar apreenderam 350 cigarros eletrônicos na rodoviária aqui de Cascavel na noite dessa segunda-feira. Os policiais realizaram uma abordagem de rotina e durante a revista ao ônibus encontraram as mercadorias. No mesmo ônibus foi localizado, sob responsabilidade de outro passageiro, a quantia de 25 maços de cigarros de origem paraguaia. Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal. Os responsáveis pelas mercadorias foram identificados e liberados conforme a orientação da Polícia Federal. Um prejuízo ao crime estimado de R$72 mil. Desde 2009, todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo os cigarros eletrônicos, são proibidos pela Anvisa. A proibição inclui comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. Mesmo assim, a venda desse produto tem crescido. Cada cigarro eletrônico pode ser vendido no valor de R$100 a R$600 E a multa pela venda ilegal de cigarro eletrônico gera R$5.000 por dia. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. E depois de recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Londrina desistiu de perdoar as multas aplicadas durante a pandemia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, atualiza então esses dados para você, ouvinte. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após a recomendação do Ministério Público, a Prefeitura aqui de Londrina retirou a proposta da Câmara de perdoar multas aplicadas durante a pandemia. O município começou a preparar uma nova versão desse texto, que, segundo o Núcleo de Comunicação, ainda não está pronta. O novo projeto de lei deve transformar o perdão total das multas em descontos. O primeiro projeto, que foi questionado pelo Ministério Público, previa perdoar as infrações relativas ao não uso da máscara, que totalizavam R$84.000 arrecadados pelo município, e as que tratavam das regras de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O promotor Renato de Lima Castro, do Gepátria, responsável pela recomendação de não perdoar, explica que dar desconto é uma possibilidade que atende à legislação em vigor e que não estimularia a impunidade. Depois de pronto esse novo projeto, deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.